Capítulo 15. Coparticipantes da natureza divina. Você sabe quem você é? Fiz esta pergunta antes, mas é hora de levantar a questão de novo. Sim, vivemos no mundo, mas não somos dele. É verdade, fomos salvos pela graça mediante a fé no que Jesus fez na cruz. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas este é apenas o início da nossa compreensão dos planos de Deus. A intenção original de Deus no Éden era de fundir a sua família humana com a divina. Os filhos celestiais de Deus que estavam aqui antes da criação. Jó, capítulo 38, versículos 7 e 8. Ele não abandonou este plano com a queda. Cristão, você se tornará divino como um dos filhos Elohim de Deus, como o próprio Jesus. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Os teólogos se referem a esta ideia usando muitos rótulos. O mais comum é a glorificação. Pedro faz menção deste conceito também dizendo que você se torna coparticipante da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Já João se expressa da seguinte maneira: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, o somos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Neste capítulo, estudaremos como a Bíblia transmite esta mensagem. Filhos de Deus, semente de Abraão. Quando Deus transferiu o cuidado das nações do mundo para os deuses inferiores em Babel, ele o fez, sabendo que iria começar tudo de novo com uma família humana nova e própria. Deus chamou Abraão, Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 8, logo após Babel. Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Através de Abraão e de sua esposa Sara, Deus retornaria ao seu plano edênico original. O povo de Deus, os filhos de Abraão, os israelitas, por fim, fracassaram em restaurar o bom governo de Deus na terra. Mas um destes filhos seria bem-sucedido. Deus se tornaria homem em Jesus, um descendente de Davi, Abraão e Adão. E foi por meio de Jesus que a promessa de Deus de um dia abençoar as nações que ele havia punido em Babel se cumpriu. Paulo descreveu o assunto em várias passagens. A seguir, duas delas. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Efésios, capítulo 3, versículos 3 a 6. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, PT, NVI. Como expliquei em capítulos anteriores, em todo o Antigo Testamento, os povos que não eram israelitas viviam em territórios subjugados ao domínio de deuses inferiores, que Deus havia conferido às nações em Babel. Em Babel, as nações, com exceção de Israel, foram deserdadas de um relacionamento com o verdadeiro Deus, Israel. E somente Israel era a porção da humanidade que pertencia a Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9. Os israelitas usavam vários termos para se referirem aos povos das nações deserdadas. Existiam rótulos geográficos ou étnicos. Por exemplo, os egípcios, os moabitas, os amalequitas. Mas a descrição mais abrangente nos tempos do Novo Testamento era a de gentios, um rótulo derivado da palavra latina para nações, gens. Se você não é judeu, é gentio. A história do Novo Testamento é de que um descendente de Abraão, Jesus, morreu e ressuscitou para redimir não só os descendentes étnicos de Abraão, israelitas, judeus, mas também todos os povos de dentre as nações que foram, em tempos passados, deserdadas pelo verdadeiro Deus. Nos versículos citados acima, Paulo chamou de mistério a inclusão dos gentios na família de Deus. Ele se surpreendeu com o fato dos povos de nações que Deus havia deserdado, subjugadas ao controle de outros deuses, pudessem herdar as promessas feitas a Abraão. Em Cristo, todos os que adotam o Evangelho são filhos de Yahvé, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. João, capítulo 1, versículo 12. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 14. E é por isso que o Novo Testamento descreve os que creem usando termos de família, filhos e filhas, herdeiros, e usando linguagem de ser adotado por Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15, versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A linguagem da herança é absolutamente clara e intencional. Ela nos diz quem somos, a nova família divina humana de Deus. O destino do cristão é de se tornar o que Adão e Eva eram no início, imortais, geradores da imagem de Deus e glorificados, aqueles que viviam na presença dele. Mas nem isso expressa plenamente quem somos. A parte mais maravilhosa é como Jesus nos vê. Uma reunião de família. Os primeiros dois capítulos de Hebreus nos oferecem um panorama dramático da família combinada de Deus, divina e humana. Para mim, é uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia. Hebreus 1 enfatiza que Jesus é tanto mais excelente que os anjos. Versículo 4, TB10. No concílio celestial de Deus, ninguém é superior a Jesus. Afinal de contas, ele é Deus. Aliás, o escritor ressalta que, já que não havia anjo digno de se tornar homem e herdar o reino, os anjos precisam adorar a Jesus. Jesus é rei. Quando Jesus, de maneira extraordinária, se tornou homem, foi feito por um pouco menor do que os anjos. Ele se tornou um de nós. Os seres humanos são criaturas inferiores aos seres divinos, como, por exemplo, os anjos. O escritor de Hebreus pergunta: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra, e coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Hebreus, capítulo 2, versículos 6 a 9. Qual foi a consequência de tudo o que Jesus fez? Podemos responder: a salvação. E esta resposta é correta, mas não inclui o que o escritor de Hebreus quer que saibamos. Por ter Deus se tornado homem em Jesus Cristo, os seus seguidores mortais se tornarão divinos e membros da mesma família. Um dia, quer seja na nossa morte ou durante o seu retorno para a terra, na configuração final do reino na terra, o novo Éden, Jesus vai nos apresentar ao resto do concílio divino, e o concílio, a nós. Ele se tornou como nós, para que nós nos tornássemos como ele. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 13. Ao invés de ficar com vergonha diante do concílio dos Elohim de Deus, por se tornar humano, se tornar menor do que eles, Jesus se deleita nisso. Tudo faz parte de uma grande estratégia. Diante do concílio, na assembleia, ele nos apresenta: eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Estamos todos juntos agora, para sempre. E este era o plano desde o início. Ingressar na família divina e glorificada de Deus é o nosso destino. Paulo coloca de um lindo modo em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo encoraja os da fé com a mesma mensagem. Ele disse aos cristãos romanos que eles foram predestinados para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Disse ele à igreja em Corinto: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como, por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E que a nossa natureza humana seria transformada. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Já para Pedro, se unir ao concílio da família de Deus significa nos tornarmos participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. João o disse da maneira mais simples. Seremos iguais a ele. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Por que isso é importante? Como cristãos, é provável que já tenhamos ouvido muitas vezes que precisamos agir igual a Jesus. É certo que sim, mas quando escutamos esta frase, a processamos apenas em termos de sermos bons, ou talvez menos maus. Transformamos uma ideia praticamente inconcebível, a de que um dia seremos como Jesus, em um desempenho obrigatório. Em vez de nos sentirmos culpados por não sermos como Jesus e nos comprometermos em nossos corações a melhorar, precisamos permitir que a bênção do que ele fez e vai fazer reajuste a nossa concepção do que significa sermos como ele. Podemos transformar a semelhança a Cristo em um serviço que devemos prestar a fim de evitarmos que Deus fique zangado conosco. Só que isso é uma teologia defeituosa que torna a graça em dever. Ou podemos ficar gratos de que um dia seremos tudo o que Deus quer, com muito entusiasmo, fazer de nós. O que Ele nos predestinou para sermos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E viveremos de tal maneira que as pessoas ainda escravizadas aos poderes das trevas terão vontade de se unir a nós na família de Deus. A primeira perspectiva fita o interior, a outra fita o céu. A vida cristã, no momento, não se resume no medo de que falharemos em agradar àquele que nos amou enquanto ainda éramos escravos das trevas. A vida cristã se resume no entendimento de dois conceitos. A nossa adoção na família de Deus, o que significa que Jesus é nosso irmão e que Deus nos ama da mesma forma que ama a Jesus. E o nosso propósito no plano de Deus para restaurar o seu reino na terra. Nós somos e seremos o novo concílio divino de Deus. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos destinados a viver onde ele vive para sempre. Somos os seus colegas de trabalho incumbidos de ajudá-lo a libertar aqueles que ainda são possessão do Senhor dos mortos e que estão presos aos poderes invisíveis das trevas. É isto que a Bíblia representa, de Éden a Éden. Este é o seu destino. A sua vida agora não simboliza a conquista do seu lugar na família de Deus, pois não é algo que se adquire, é um dom. A sua vida agora é demonstrar gratidão pela sua adoção, deleitar-se nela e conseguir que outros compartilhem dela com você.